No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá, eu sou o André Acarini.
E eu sou Ana Paula Costa. Está no ar a edição número 1018 do Jornal da CUT.
Hoje é quinta-feira, 8 de janeiro de 2015. Você ouve agora as principais notícias relacionadas ao cotidiano do trabalhador.
E como destaque, a posição oficial sobre as medidas do governo para cortes de gastos na Previdência e no FAT.
Parto normal. Ministério da Saúde regulamenta o incentivo à prática.
Greve na Volks. Manuel Dias, ministro do Trabalho, manifesta apoio ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
Divulgado o novo piso do magistério, CNTE afirma que, apesar do cumprimento da lei, ainda é insuficiente para os trabalhadores. Fique agora com a previsão do tempo para todo o Brasil.
Previsão do tempo.
Para quinta-feira, o sistema de baixa pressão organiza uma frente fria no sul, mas que avança pelo litoral, trazendo chuva até um pouco mais forte à parte leste dos três estados, mas sem juntar com a umidade que vem desde a região norte. O tempo segue bem abafado, apesar da condição de chuva. Sudeste e Centro-Oeste têm mais um dia típico de verão, com sol, calor e chuva forte à tarde, porém de forma isolada, e apenas centro e sul do Espírito Santo, parte do Rio, Minas e também leste de Goiás e Distrito Federal, o tempo segue até um pouco mais aberto. Para a região norte, temos calor e instabilidades, e no Nordeste, a chuva vem principalmente na faixa litorânea, desde a Bahia até o Rio Grande do Norte, e ocorre também entre o norte do Ceará, oeste e sul do Piauí e sobre o Maranhão. Nessa região, por conta da borda do vórtice ciclônico de altos níveis. Com a previsão do tempo, Olivia Nunes da Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o site tempoagora.com.br.
Informa CUT.
A Central Única dos Trabalhadores publicou em seu portal nesta quarta-feira, o www.cut.org.br, uma nota oficial sobre as medidas anunciadas pelo governo no dia 29 de dezembro de 2014, medidas que têm como objetivo ajustar as despesas do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, e da Previdência Social.
Na nota, a CUT manifesta posição contrária ao método utilizado para a tomada da decisão por parte do governo. Para a CUT, o processo de negociação com a classe trabalhadora envolvendo as centrais é um compromisso isso que deve ser cumprido pelo governo.
A CUT não concorda com as medidas adotadas no âmbito do seguro-desemprego, tendo em vista que elas penalizam os trabalhadores jovens que estão ingressando no mercado de trabalho.
Igualmente penalizam empregados nos setores com menor especialização, onde a rotatividade de mão de obra é uma prática recorrente do setor patronal.
A CUT considera que as medidas tomadas ameaçam direitos dos trabalhadores e não impõem nenhuma regra ou sanção para inibir a rotatividade de mão de obra, que é praticada pelas empresas, com o único e exclusivo objetivo de reduzir os salários.
A CUT também não concorda com o argumento de que os trabalhadores são responsáveis pela rotatividade de mão de obra existente hoje no país. Os exemplos utilizados não se constituem regra e não é a causa do aumento de gastos com o seguro-desemprego.
A Central alerta que a medida representa um sério retrocesso aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras.
Em relação às medidas tomadas sobre a Previdência Social, a CUT manifestou que a manutenção do equilíbrio das contas não pode ser feito à custa dos direitos.
A CUT quer que a discussão seja mais abrangente e que possa, inclusive, criar uma solução para o fator previdenciário.
De acordo com a presidenta em exercício da CUT, Carmen Helena Foro, é importante deixar claro que tudo que se refere à transparência, aperfeiçoamento e maior controle social não trazem problemas desde que não retire direitos dos trabalhadores.
Também, segundo Carmen, é preciso reafirmar o compromisso de que toda a pauta dos trabalhadores e trabalhadoras seja previamente discutida e acordada com a CUT e as centrais sindicais, como foi o compromisso assumido com a presidenta Dilma Rousseff.
Notícias.
O Ministério da Educação informou nesta quarta-feira que o piso salarial do magistério vai ter um aumento de 13,01%.
Com o reajuste, o salário inicial passará para R$ 1.917,78 a partir deste mês. O cálculo está previsto na Lei do Piso, que vincula o aumento ao percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano.
O novo valor é relativo ao salário inicial dos professores de escola pública, com formação de nível médio e jornalismo. jornada de trabalho de 40 horas semanais.
De acordo com a lei, a correção do piso reflete a variação ocorrida no valor anual mínimo por aluno, definido nacionalmente pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb.
Para Roberto Leão, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, a entidade ligada à CUT, o reajuste cumpre a lei, embora ainda não seja o que a entidade considera melhor para os trabalhadores.
Segundo ele, a lei do piso é importantíssima para o cumprimento do Plano Nacional de Educação. Uma das metas previstas no plano estabelece prazo de 6 anos para a equiparação do salário dos professores aos dos demais profissionais com escolaridade equivalente.
Conforme o dirigente, o rendimento médio dos docentes representa aproximadamente 60% dos salários médios dos demais profissionais.
Em ação.
Já o ministro do Trabalho, Manuel Dias, ofereceu apoio ao presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Rafael Marques.
O contato foi feito na manhã da terça-feira para ajudar nas negociações dos trabalhadores da Volkswagen com a direção da empresa.
Em duas assembleias realizadas esta semana, os funcionários da Volkswagen decidiram entrar em greve por tempo indeterminado, diante da ameaça de 800 demissões.
As demissões ocorreram depois que os trabalhadores não aceitaram a proposta da empresa de mudar o acordo firmado em 2012, que previa uma série de investimentos da empresa na fábrica de São Bernardo, no ABC Paulista.
O acordo estabelecia uma tabela de reajustes salariais e benefícios diante dos resultados de vendas de veículos em 2014 e da falta de investimentos da fábrica em novas linhas. A Volks decidiu propor uma renegociação do acordo. A proposta foi rejeitada em assembleia pelos funcionários.
Rafael Marques afirmou que é difícil o trabalhador aceitar a perda de benefícios que foram conquistados ao longo dos anos para evitar demissões, quando ele sabe que, mesmo com as dificuldades que o setor enfrentou no ano passado, o Brasil apresentou o terceiro recorde de vendas em 2014.
O diretor executivo do sindicato, José Roberto Nogueira da Silva, está acompanhando a situação. Ele explica a tentativa de renegociação do acordo pela Volks.
A fábrica chamou o sindicato para fazer uns adendos dentro desse acordo, que ela dava uma certa previsibilidade, tanto para os trabalhadores quanto para a empresa, mas algumas coisas não aconteceram no meio do caminho. Por isso que ela chamou a gente para uma conversa, uma proposta muito difícil, congelamento de salário, então foi muito difícil e foi rejeitado. Por isso, essa ação por parte da empresa com essas demissões.
O diretor explica que os trabalhadores receberam um indicativo de demissão por telegrama no fim do ano passado.
Na verdade, todos os trabalhadores receberam um telegrama. E desses 800 trabalhadores receberam um telegrama com uma mensagem diferente, para não comparecer ao local do trabalho e comparecer numa área específica a qual a fábrica estava indicando naquele telegrama. A palavra demissão ela não aparece no primeiro momento, mas a fábrica avisou o sindicato que essas pessoas estariam sendo demitidas. Primeiro temos 30 dias de férias de licença remunerada e depois a sua demissão. Isso aconteceu para uma parte no dia 30... e depois foi finalizado com o restante dessas cartas. O pessoal já estava com o telegrama de demissão e, por isso, a nossa reação junto com os trabalhadores organizando para essa greve. E aí ela é por tempo indeterminado, porque nós vamos buscar a suspensão dessas demissões.
Saúde.
Nos últimos tempos, é crescente a conscientização das trabalhadoras sobre as práticas de parto normal e não cesáreas na gravidez.
Nesta quarta, foi publicada pelo Ministério da Saúde e Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, uma resolução que estabelece normas para o estímulo ao parto normal e a consequente diminuição das cesarianas desnecessárias na saúde suplementar.
As operadoras vão ter 180 dias para se adaptar às mudanças.
As novas regras ampliam o acesso à informação, já que as consumidoras poderão solicitar aos planos os percentuais de cirurgias cesarianas e de partos normais por estabelecimento de saúde e por médico obstetra.
As informações deverão ser disponibilizadas às gestantes pelos planos de saúde no prazo máximo de 15 dias, contados a partir da data de solicitação. Em caso de descumprimento, vai ser aplicada uma multa no valor de R$ 25 mil.
Jornal da CUT.
E termina aqui o Jornal da CUT de hoje, uma produção da Secretaria de Comunicação da CUT com a coordenação da MGOra Comunicação.
Edição e apresentação, Andréa Carini e Ana Paula Costa.
Colaboração, Rede Brasil Atual e TVT.
Rádio Online e distribuição, Agência Rádio Web.
Realização, Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição.
Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. Acesso pelo site www.cut.org.br.